vai gostar. O próximo programa já vai começar. Próximo programa pra você.
Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia.
Cinco horas 45 minutos em Manaus.
A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora.
Os destaques desta edição.
Dos transportes diz ao Wilson Lima que recuperação da BR-174 começa em 30 dias.
Campanha de vacinação contra influenza será antecipada no Amazonas.
Redução dos preços da gasolina e diesel anunciado pela Petrobras não chegou aos postos de Manaus.
Ibama nega licença para Petrobras perfurar na bacia da Foz do Amazonas.
Câmara aprova urgência para o projeto da nova regra fiscal.
Ministro da Fazenda indica que Petrobras deve reduzir ainda mais preço dos combustíveis para compensar alta de impostos.
16 dias após queda de avião, crianças e bebê de 11 meses são encontrados com vida na floresta da Amazônia colombiana.
Inundações na Itália deixam 9 mortos e cancelam GP da Fórmula 1.
Terremoto abala Guatemala e é sentido no México e em El Salvador.
CPI da manipulação no futebol é instalada na Câmara dos Deputados.
Real Madrid é humilhado pelo Manchester City em goleada de 4-0.
Em provável acerto de contas, homem é executado com 20 tiros no Rio Preto da Elba.
Após colidir com um carro e cair em avenida, motociclista morre atropelado por micro-ônibus no Parque 10.
Em acerto de contas, homem é morto com 6 tiros no bairro da Compensa.
E um casal foi crivado de balas na Cidade Nova.
O Jornal da Manhã, 74 anos no ar, começa agora.
5 horas e 47 minutos. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado.
Panorama FM Itacoatiara.
FM Nova Beruri em Beruri.
Alternativa Alvarães.
Olhuna Boa Vista do Ramos.
Nova FM Nova Olinda do Norte.
Rio Madeira Manicoré.
Nova Luz FM Canutama.
Rádio Fonte Boa FM.
Anamã FM Anamã.
Marã FM em Marã.
Cabocla FM Altazes.
Urucará FM em Urucará.
Comunitária Urucurituba.
Açaí FM em Codajás.
Rádio Santo Antônio FM em Borba.
Urucurituba FM em Urucurituba.
Ucunareia Nuri FM em Anuri.
Apuí FM em Apuí.
Com FM em Novo Aripuanã.
Metropolitana Mix Manacapuru.
Rádio Nova, Urucurituba.
Web TV Presidente Figueiredo.
Web Rádio BDC Altazes.
Web Rádio Imaculada em Anuri.
Engenho FM Itacoatiara.
Rádio Camaleão em Axinim, Distrito de Borba.
Maripá FM São Sebastião do Atumã.
Rádio RBN, Distrito de Belo Monte em Canutama.
E Rádio Comunitária Amazônia News na Vila Amazônia em Parintins.
5 horas e 48 minutos em Manaus.
Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo.
O Daring Time diz que o dia hoje terá duração de 12 horas e 30 segundos com meio-dia solar às 11 horas e 56 minutos.
O Instituto Nacional de Meteorologia previa ontem chuva com trovoada e aconteceu no final da tarde e hoje repete a mesma previsão.
Choveu ontem em Manaus 63 milímetros.
O Climatempo fala que é de 90% a probabilidade de chover 25 milímetros com temperatura máxima de 32 graus.
A madrugada começou com 23 graus e no momento no sítio histórico no complexo difusora de rádio 24 graus. A umidade do ar está em 97%.
Os ventos estão com 3 km/h de velocidade.
É quinta-feira, 18 de maio.
Chegamos aos 138 dias do ano.
Faltam 227 para terminar 2023.
É dia de São João I.
Também é o Dia Mundial dos Museus, Dia dos Vidreiros, Dia Nacional do Petroquímico, Dia Nacional das Raças Indígenas da América, Dia Nacional da Luta Antimanicomial e o Dia Nacional de Combate ao Abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes.
Esta é a edição 27.031 do Jornal da Manhã.
O Rio Negro sobe mais 4 centímetros.
Seu nível em relação ao mar estava ontem em 27 metros e 72 centímetros.
Já havia subido 11 metros e 53 centímetros.
Os aeroportos Brigadeiro Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. 5 horas e 49 minutos em Manaus.
Local.
Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu sou Paulo Guerra, na bancada Alex Ferreira, Iriamar Jardina e Alberto Peregrini.
Bom dia Paulo Guerra, bom dia toda a nossa equipe, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã.
Peregrini, eu começo perguntando a você se já temos detalhes sobre a morte desse casal. Lá na Cidade Nova. Era um casal, eram irmãos, o que que era, Peregrini?
Pois é, Paulo, trata-se de dois irmãos, né? Um homem e uma mulher que até o presente momento não foram identificados, porém, foram reconhecidos, né? Por pessoas que passavam pelo local, que os conheciam ali na área da Cidade Nova. O Instituto Médico Legal foi acionado nessa madrugada e já Paulo fez a remoção desses dois corpos, né? Que foram mortos a bala, com muitos tiros na Cidade Nova.
Pois é, Peregrini, e foi um acerto de contas, né, Alberto?
Possível, Paulo, possivelmente, você chegou bem, né? Acertou na mosca, né? E a polícia já trabalha com essa é a principal possibilidade, já que não foi levado nada do casal, não trata-se de um latrocínio, pelo menos até o primeiro momento, né? E todas as linhas de investigação levam até o momento, levam a crer que possa ser sim um acerto de contas.
Peregrini, um homem também foi morto com 6 tiros no bairro da Compensa?
Com as mesmas características, Paulo, características de um acerto de contas. Aconteceu no bairro da Compensa, esse homem foi assassinado em via pública com 6 tiros. Nenhuma identificação com ele, nenhum tipo de documento que possa identificá-lo até o presente momento. O corpo também já foi removido já no começo dessa madrugada para o Instituto Médico Legal.
Peregrini, vários pontos de alagamentos foram registrados em Manaus durante a forte chuva de ontem. Entre a tarde e a noite, por volta das 19 horas, foram registrados 62,7 milímetros de chuva. A Central 99 da Defesa Civil registrou 13 ocorrências, das quais 5 foram de alagação. Conforme o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, os núcleos de chuva ganharam intensidade sobre a Zona Oeste e se deslocaram para a Zona Sul, Peregrini, e o trânsito ficou também bastante complicado.
Muito, Paulo. E quem sofreu muito com isso ali naquela área do Distrito 2, já na fronteira com a zona leste da cidade, foi o bairro Nova Vitória. Para você ter uma ideia, Paulo Guerra, casas foram alagadas, muita gente aí perdendo alguns pertences e se manifestaram. Por exemplo, na Avenida Hibisco ontem, Paulo, foi preciso a presença da polícia. Pneus foram queimados, a via foi completamente interditada, quando as pessoas que tiveram suas casas alagadas resolveram se manifestar. Isso aconteceu, repito, na Avenida Hibisco, no bairro Nova Vitória. E nos demais zonas da cidade também, zonas de alagamento, o trânsito, como você colocou muito bem, ficou completamente congestionado, muito prejudicado em algumas vias. Eu passava ontem, Paulo, pela Avenida Camapuã, na hora dessa chuva, rapaz, via completamente alagada, um negócio bem complicado, bem perigoso para quem estava dirigindo. A visibilidade também ficou das menores. Você tem uma ideia, para quem subia a Avenida Itaúba, não conseguia ver nem 4, 5 metros à frente devido à forte chuva e também a visibilidade estava bem ruim. Foi muita chuva, Paulo.
Peregrini, chamando a atenção do pessoal do trânsito, de que a Getúlio Vargas, São Leonardo Molché, o semáforo está em amarelo piscante. Se não for reparado, daqui a pouco teremos muitos problemas aqui nessa via Getúlio Vargas, principalmente onde o tráfego é pesado nos inícios de manhã, Peregrini.
Sem dúvida nenhuma, Paulo. Então, a equipe de semáforo, né, que tem no IMMU, tem sempre uma equipe à disposição e de plantão 24 horas. Já vamos fazer o contato, né? Você também pode anotar o telefone do IMMU para qualquer tipo de denúncia. Você pode denunciar também aqueles carros que ficam parados na frente das casas, aqueles carros que ficam na frente de oficinas, prejudicando o trânsito. O número do telefone é o 0800-092-1188. Esse telefone, ele está à disposição, tem atendente 24 horas para atender a sua denúncia. É o 0800 092-11-88.
Peregrino, pessoal, o rolezinho se deu mal. 10 motocicletas foram removidas e 50 motoristas autuados pelo Departamento de Trânsito em operação contra os chamados rolezinhos aqui em Manaus. A ação aconteceu entre a terça e ontem nas zonas leste, oeste e sul da capital. Foram retiradas de locais onde a operação atuou motocicletas com descarga livre e em mau estado de conservação e autuados condutores sem uso dos equipamentos de segurança obrigatórios e que estavam conduzindo os veículos sob efeito de bebida alcoólica. A operação começou na zona sul e leste, onde foram removidas as motocicletas. Em seguida, a equipe seguiu para Ponta Negra para apurar uma concentração de motocicletas. No local foram removidas mais 6 motocicletas. Se era um bom que prendesse, eram todos, não, Peregrino?
Opa, que coisa boa, né, Paulo Guerra? Enfim, uma boa notícia nesse começo de manhã, rapaz. A polícia e o Detran, grande trabalho do diretor Rodrigo Sá, diretor do Detran. Ele, Rodrigo Sá, já tinha falado com ele algumas vezes, a gente já tinha repassado as denúncias dos nossos ouvintes, passei também para Amanda Teixeira, que é a chefe de gabinete dele, e as providências seriam tomadas, e tá aí, muitas motos apreendidas, muito, né, esses caras aí que ficam prejudicando o trânsito, infringindo as leis, está aí, agora as motos foram apreendidas, e tomara que não consigam nem tirar. Parabéns aí ao diretor do Detran, o doutor Rodrigo Sá.
Peregrino, bom trabalho para nós, até daqui a pouco.
Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações, mas sem antes interagir com os nossos amigos, Paulo Guerra, o mineiro, rapaz, mineiro lá dali do Nossa Senhora das Graças, da Rua Libertador, ele que é amigo do, né, do pai Luiz, está nesse momento ouvindo a difusora, obrigado pela audiência, e o mineiro do açaí, Paulo, que te mandou um abraço muito forte, perguntou quando é que você vai tomar um açaí bacana lá na frente do cemitério. Nesse momento ele está descarregando, está com uma saca de açaí na costa, mas está ouvindo a difusora. É contigo, Paulo.
Tá bom, Peregrino. 5:56. Oportunidades de emprego, prestação de serviços do Jornal da Manhã.
O Sistema Nacional de Empregos Cinemazonas oferta 132 vagas nesta quinta-feira.
Os interessados podem comparecer à sede do órgão na Djalma Batista de 8 às 14 horas.
O candidato também pode concorrer às vagas acessando www.portaldotrabalhador.am.gov.br, no qual irá anexar o currículo na vaga pretendida.
Tem vagas para ajudante de produção, auxiliar administrativo, conferente, supervisor de loja e garçom.
Para pessoas com deficiência PCDs, tem vagas para agente de portaria, estoquista, fiscal de loja, operador de caixa e promotor de vendas.
E o Cine Amazonas está ofertando também hoje 167 vagas de emprego em várias áreas.
De 8 às 16 horas, o candidato deve comparecer a um dos postos do órgão na Avenida Constantino Nery ou na Avenida Camapuã.
Entre as vagas estão para atendente de lanchonete, gerente de manutenção, jardineiro, motorista de caminhão e auxiliar técnico de telecomunicações.
Exclusivas para pessoas com deficiência PCDs têm vagas de fiel depositário, assistente de vendas, auxiliar de logística e vendedor interno.
5:58 em Manaus, quem retransmite o Jornal da Manhã?
Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Aldeia Tucuxi em Altazes.
Açaí no Porto da Feira em Codajás.
Voz O Novo Tempo, Uma Nova História, São José do Amatari.
Voz Seis Irmãos no Porto de São Raimundo.
Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana.
Beruri, Josivã em Beruri.
Voz da Assembleia de Deus, Caldeirão.
Rádio Voz de Canutama.
Voz da Esperança, Cajatuba.
Comunitária da Colônia, Antônio Aleixo.
Portal Niamundá, Web Rádio.
Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos.
Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré.
Cultura no repartimento do Tuiué.
Voz Web Top Careiro.
Voz Comunitária Gospel Comunidade Barro Alto em Manicoré.
Voz Ariaú e Big Bom em Iranduba.
Comunitária Anhanguera, Voz do Canumã, Distrito de Borba.
E Voz Vitória em Cristo no Distrito de Murituba em Codajás.
5:59. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e vai voltar em 3:30.
96.9 Difusora FM.
Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora.
6:03 em Manaus.
As obras da nova unidade da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, em Itacoatiara, já estão com 45% dos trabalhos executados, entre eles a fundação, posicionamento dos contêineres, pintura antiferrugem, estrutura da cobertura, como o telhamento, contrapiso e o piso dos contêineres.
A inauguração das novas instalações está prevista para o final do primeiro semestre deste ano.
A expectativa é que as atividades da Defensoria no Polo do Médio Amazonas ganhem mais agilidade e também proporcionem aos assistidos maior conforto durante os atendimentos.
Cumprindo a agenda em Brasília nesta semana, o prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz, se reuniu ontem com o senador Eduardo Braga.
Depois do encontro, Ferraz divulgou nas redes sociais a aquisição de 10 milhões de reais que serão destinados por Braga em forma de emenda parlamentar para investir em obras de infraestrutura no município.
Também esteve em audiência na capital federal com a ministra dos Esportes, Ana Moser, ocasião em que tratou de projetos para desenvolver o desporto local e se reuniu ainda com o senador Plínio Valério, que por sua vez garantiu a destinação de uma emenda parlamentar no valor de 350 mil reais para a construção de um polo de saúde na ilha do Baixio.
A Universidade do Estado do Amazonas, UEA, abre inscrições de trabalhos para o 11º Simpósio de Geografia da Saúde, que vai ocorrer no período de 5 a 9 de novembro.
Os trabalhos podem ser submetidos até o dia 10 de agosto com o tema central Amazônia, fronteiras e escalas geográficas na análise da saúde.
Podem participar os estudantes de graduação e pós-graduação, além de profissionais da saúde. A programação completa pode ser acessada no site www.simposiogeosaude.com.
Após o início da greve dos professores da rede estadual, o governador Wilson Lima disse ontem que se reunirá com a equipe técnica das secretarias de Fazenda e de Educação.
O encontro deve tratar sobre o reajuste salarial e o pagamento da data base aos profissionais do estado.
E nessa quarta-feira, o painel semanal de Covid-19 foi divulgado com registro de 121 novos casos da doença.
De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, a situação epidemiológica medida entre os dias 7 e 13 deste mês tiveram diagnóstico de 121 novos casos, chegando a 636.530 o total de casos positivos de coronavírus. A quantidade de vidas perdidas durante a pandemia é de 14.474.
Ainda no boletim epidemiológico, a FBS divulgou os dados parciais do Programa Nacional de Imunização.
O programa informa que 9.113.038 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em todo o estado. As informações são atualizadas às quartas-feiras e estão disponíveis também no site www.fvs.am.gov.br.
6:06 em Manaus.
A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou ontem que a campanha nacional de vacinação contra a influenza gripe, prevista para abril de 2024, será antecipada no Amazonas.
O envio das doses da vacina pelo governo federal ao estado já deve iniciar no mês de outubro.
A afirmação foi feita durante reunião com o governador do Amazonas, Wilson Lima, nesta quarta-feira em Brasília.
O Amazonas recebe indicação para compor a Câmara Técnica de Justiça Climática do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA.
As reuniões do Conselho Nacional do Meio Ambiente foram retomadas nesta quarta-feira após 2 anos na sede do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, IBAMA, em Brasília.
A reunião de ontem também marcou o retorno da participação dos estados nas discussões do Conselho, considerado um dos maiores parlamentos ambientais do mundo e uma das principais instâncias do Sistema Nacional do Meio Ambiente.
Ainda nessa quarta foi realizada a posse dos novos conselheiros e a indicação dos nomes que vão compor o Comitê de Integração de Políticas Ambientais, CIPAM, bem como as Câmaras Técnicas de Biodiversidade, Áreas Protegidas, Florestas e Educação Ambiental, Controle e Qualidade Ambiental e Gestão Territorial e de Justiça Climática, esta última tendo Amazonas como um dos indicados.
As obras de recuperação da BR-174 devem começar em até 30 dias no mês de junho.
A garantia do início das obras na BR-174 é do governador Wilson Lima, que se reuniu com o ministro dos Transportes, Renan Filho.
O chefe do executivo discutiu a necessidade urgente de recuperação dessa rodovia, e também do avanço das obras da BR-319, inclusive para a reconstrução de pontes.
As obras na BR-319, segundo informações do Ministério dos Transportes ao governo amazonense, devem ser retomadas no período do verão amazônico, com trabalhos concentrados no lote C, que contempla 52 quilômetros de via.
Wilson Lima também informou que o ministro Renan Filho se comprometeu em entregar nos próximos dias os portos do município de Envira e também de Parintins, esse último pronto para receber os visitantes que irão ao Festival Folclórico de Parintins deste ano.
A redução do preço do diesel e da gasolina para as distribuidoras anunciada na terça-feira pela Petrobras não afetará o preço nos postos em Manaus. O Sindicato dos Petroleiros do Amazonas, Sindipetro, explica que as mudanças não terão impactos devido à privatização da refinaria da Amazônia Rean.
Os anúncios da Petrobras não impactam mais o Amazonas devido à privatização dos ativos no estado.
Atualmente, o Grupo Aten é o dono da refinaria de Manaus, sendo o único responsável pela compra e venda dos combustíveis e gás de cozinha no estado, explicou o coordenador do Sindipetro, Marcos Ribeiro.
E de acordo com o levantamento realizado pela Agência Nacional de Petróleo, o Amazonas é o estado com o preço dos combustíveis mais caros do Brasil desde a saída da Petrobras em novembro de 2022.
A refinaria da Amazônia, Rean, publicou uma nota explicando que aplica a política de preços independente e que já anunciou 12 reduções no preço da gasolina desde quando assumiu, em dezembro do ano passado.
Vamos às informações com o repórter José Alberto Zegdeg.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes do Grande Jornal da Manhã. Bem, Paulo, Faculdade de Medicina, em parceria com a Prefeitura, realiza a ação de saúde em Manacapu. A ação se deu na manhã desta quarta-feira, 17 de maio, na área portuária da cidade. O objetivo foi atender o público-alvo oriundo do interior do município, principalmente as mulheres. Maria Eduarda, acadêmica de medicina da Faculdade Tepac em Manacapuru, detalha o propósito da ação.
Então, a gente está fazendo uma ação voltada principalmente para as pessoas que residem na área rural de Manacapuru, né? Por isso que a gente está fazendo uma ação aqui no CAIS, bem no porto, direcionada para pegar essas mulheres, principalmente que chegam aqui. A gente está oferecendo serviço nas cabanas de teste rápido, aferição de glicemia, aferição de pressão, também atualização do cartão vacinal, né? Para quem está com algum tipo de vacina atrasada. A gente também está oferecendo marcação de consulta ginecológica, porque a gente tem um projeto na faculdade que visa a conscientização referente ao controle de natalidade. Então é voltado para um público feminino, a gente consegue também fazer uma facilitação do acesso à laqueadura. Então a gente está marcando consultas ginecológicas para essas mulheres serem encaminhadas ao ginecologista, aos seus enfermeiros, de acordo com as suas áreas, né, onde elas residem, vão ser direcionadas às suas UBSs e assim elas vão ter um acesso facilitado à laqueadura, à mulher que tiver interesse em fazer a laqueadura.
Eduarda falou ainda que esta é a primeira de duas ações já planejadas pela faculdade, onde a próxima será no mesmo local, ainda sem data marcada. A ação contou com o apoio da Secretaria de Saúde, Secretaria de Ação Social e Secretaria de Desporto. A realização foi da Prefeitura Municipal de Manacapuru. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg.
6:11 em Manaus. A seguir. É improvável acerto de contas, homem executado com 20 tiros no Rio Preto da Eva. Após colidir com um carro e cair em avenida, motociclista morre atropelado por micro-ônibus no Parque 10. Em acerto de contas, homem é morto com 6 tiros no bairro da Compensa. Irmãos são crivados de balas na Cidade Nova. Após o intervalo comercial, estas e outras notícias em detalhes.
96.9 Difusora FM, o amor do Amazonas.
Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:16 em Manaus.
Polícia.
Um homem identificado como Raimundo de Lima Braga, de 38 anos, foi baleado e morreu na rua Plácido Serrano, no bairro Monte Castelo 2, ontem à noite, no município do Rio Preto da Eva. Segundo a polícia do município, Raimundo caminhava na rua por volta das 18h30 quando uma dupla em posse de uma arma de fogo se aproximou dele e atirou só 20 vezes. Ele morreu, claro, na hora. Em seguida, os suspeitos fugiram a pé sem serem identificados até o momento. Peregrini, esses matadores ainda fogem a pé?
Pois é, né, Paulo? Isso daí fugiu a pé. Geralmente eles usam motocicleta ou carro. Nesse caso do Rio Preto da Eva, não. Fugiram na pernada, fugiram a pé. E as informações que temos é que se embrenharam na mata no primeiro momento para conseguirem fugir da polícia, Paulo. Mas chamou atenção, como você colocou muito bem, 20 tiros disparados numa característica total aí de execução.
Pedregulho, como é que está o trânsito nesse instante, as nossas principais ruas e avenidas?
Muito bem, Paulo, a nossa unidade externa está aqui, a unidade externa do Jornal da Manhã, aqui na frente do pronto-socorro João Lúcio, aqui é Alameda Cosme Ferreira. Uma demanda já muito grande, muito expressiva para quem vai para o centro da cidade. Ônibus e motos se deslocam nesse momento. Abrindo aqui o sinal, rumo ao centro da cidade, bem em frente ao pronto-socorro João Lúcio, movimentação bem intensa. Chama atenção, Paulo Guerra, que já não é novidade para ninguém, o grande número de motocicletas descendo aqui rumo ao centro da cidade. Passamos agora há pouco aqui pertinho na rotatória do bairro de São José, demanda também muito, muito acentuada para quem vai para a Avenida Buriti, até a rotatória da Samsung, daí em diante, centro da cidade, né? Distrito, centro da cidade, demanda bem acentuada também nesse momento. Já temos informações, Paulo Guerra, da Constantino Neri, da Djalma Batista também. A informação que temos é que a movimentação é muito intensa rumo ao centro da cidade. Já temos também informação, Paulo, de que a equipe semafórica, a equipe de semáforos, já se desloca para a informação que foi veiculada aqui no Jornal da Manhã, trazida por você, inclusive, Paulo, do semáforo foram apagados na Avenida Getúlio Vargas. Providências já a caminho daquele local.
Pois é, Getúlio Vargas com Ramos Ferreira, né, Pelegrini?
Pois é, né? Um local, um cruzamento de grande demanda, não é, Paulo?
É verdade. Ainda bem que as providências estão sendo tomadas para que o semáforo volte a funcionar, porque o trânsito também é muito carregado, a caixa é enorme, é cheia durante todo o dia, não é, Pelegrini?
Todo dia, Paulo. Inclusive, logo agora, no começo da manhã também, já temos uma demanda bem grande ali, né? Os ônibus que transitam nesse momento. Ônibus de Getúlio Vargas é um corredor, né? A Getúlio Vargas é um corredor do transporte coletivo, onde muitos ônibus passam naquela via. E nesse horário da manhã é o horário de maior fluxo de ônibus. É quando praticamente toda a frota de Manaus, cerca de 1.116 ônibus, já estão nas ruas.
Seu Roberto, o que mais aconteceu?
Ah, Paulo Guerra, nós vamos agora destacar para você e para os ouvintes da difusora do Jornal da Manhã. Pronto socorro, João Lúcio, um gigante da zona leste da cidade, com movimentação considerada até tranquila durante toda a noite e madrugada. Se não fosse, Paulo Guerra, o homem que deu entrada com a mão queimada, ele pegou uma queimadura forte na mão. Segundo as primeiras informações, a mulher dele, a esposa dele, a sua querida companheira, jogou álcool na mão e jogou fogo, riscou fósforo, tudo porque ela viu, ela descobriu, ela foi mexer no celular do marido e acabou vendo o que não queria ver. Você, minha amiga, que está nesse momento, amiga esposa, que está aí no carro, se deslocando com o marido, mexa no celular dele não. De certeza você pode encontrar alguma coisa e pode acabar com seu casamento. O aplicativo do capeta, o Zap Zap, tem causado muitas separações na cidade. E ontem um aí saiu com a mão sabrecada devido a mulher descobrir que ele tava de TTT, com bate-papo, ele tava, né? Se envolvendo ali com a mulher nova e tal, né? Normal. Aí aconteceu, Paulo Guerra, de que a mulher dele descobriu. Mas eu digo sempre, é muito triste um homem que trai a sua esposa. Isso é muito feio. Eu digo sempre, é por isso que eu sou um homem que não gosto dessas coisas. Muito triste um homem que trai a sua amada. E esse acabou sendo a mão
queimada! Pronto, socorro, Platão Araújo! Acidente de trânsito, queda de moto, um homem deu entrada naquela unidade de saúde, entre a vida e a morte, chegou todo arrebentado, chegou todo acabado, chegou todo rasgado, esfolado dessa queda de moto, levado ao pronto socorro. Platão Araújo, ele foi muito bem atendido, é que os anjos da vida, médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem agiram rápido, agiram com eficiência, com competência e salvaram a vida desse homem. É o que eu sempre digo, todos que procuram João Lúcio, 28 de agosto, Platão Araújo, Delfino Aziz, são muito bem atendidos. Ah, Pelegrini, mas tá cheio. Tá cheio sim. Porém, todos que procuram aquela unidade são muito bem atendidos. E mais, Paulo Guerrinho, 20 do Jornal da Manhã, Polícia Militar, Polícia Civil nas ruas. A Polícia Militar mais uma vez agindo com precisão. 29ª segundo, prendeu um veículo aí, apreendeu um veículo que estava ali na Avenida Solimões com placas adulteradas, com restrição de roubo, graças à ação da polícia, à ação da 29ª SICOM, esse carro foi recuperado. 15ª SICOM em combate à criminalidade, a noite passada na Avenida Margarida, conseguiu aí Paulo Guerra apreender drogas e elementos que estavam aí com dinheiro, com faca, com celular roubado, graças ao grande trabalho da polícia, essas pessoas aí, esses bandidos foram tirados de circulação. 11ª SICOM, lá do bairro do Coroado, mais uma vez os homens da briosa Polícia Militar agiram com rigor e com competência. Isso aconteceu na Avenida Rodrigo Otávio, bandidos que estavam tentando roubar em tentativa de roubo e também com posse ilegal, posse de arma de fogo e também com droga, todo enrolado esses bandidos safados. A polícia chegou junto e prendeu os bandidos. Arrocando, apreendeu uma moto que estava com a placa clonada. Isso aconteceu na travessa Anderson de Menezes, lá no bairro de São Jorge. A moto já está cansada, já foi apreendida, uma moto vermelha, já meia cansadinha, mas assim mesmo, os bandidos estão aí roubando tudo que vem pela frente, a polícia agindo em combate à criminalidade. Falando em criminalidade, na rua, ali na rua, no centro, nas ruas do centro da cidade, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, a rua José Paranaguá, moradores estão pedindo socorro, ali no final da rua José Paranaguá, ali quase esquina com a Manaus Moderna, né? Ali no final da José Paranaguá. Paulo Guerra e ouvintes, as casas aí estão sendo roubadas, invadidas por bandidos, ao lado, é pica por trás e pelo lado do muro da 24ª SICOM. Você imagina, tem a 24ª SICOM e muro com muro, os bandidos estão entrando nas casas, estão roubando fio, roubando torneira, roubando tudo que vem. Debaixo das barbas dos policiais da 24ª SICOM. Alô, Coronel Otacicleide, comandante do CPA Sul, os bandidos estão fazendo graça lá na rua José Paranaguá, atrás do muro da 24ª SICOM, rapaz, não tem mais polícia, como é que pode, atrás do muro da 24ª SICOM, os bandidos estão roubando os fios das residências. Mas é agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção,
Morte! Morte no bairro da Compensa! Um homem até o presente momento não identificado, ele foi morto, ele foi assassinado, ele foi executado com 1, 2, 3, 6 balaços pelo corpo. Segundo as primeiras informações, esse homem morreu em via pública, ainda agonizou por alguns momentos. Entretanto, não resistiu aos ferimentos e morreu. Duplo homicídio. Foi na Cidade Nova, um homem e uma mulher, que eram irmãos, foram mortos em via pública, foram mortos no meio da rua. Segundo as primeiras informações, bandidos, pistoleiros, se aproximaram das vítimas e descarregaram as armas. Foram muitos tiros, 6 balas para cada um. Tudo aconteceu na Cidade Nova e foi na madrugada de hoje. Triste fim. Um motociclista que trabalhava como mototáxi de aplicativo acabou morrendo em um gravíssimo e violento acidente ocorrido no bairro do Parque 10. É que ele acabou se envolvendo num acidente com um carro e depois apareceu um ônibus, um micro-ônibus, que o esmagou. Ele, infelizmente, acabou morrendo na hora. Trata-se do Eduardo da Silva Coelho, de 28 anos de idade. Um acidente grave, um acidente terrível, que infelizmente acabou matando esse motociclista que estava trabalhando. Ele era casado, deixou a mulher grávida de 9 meses, que chegou ao local no desespero, numa tristeza de quem via a cena. E também deixou uma criança pequena, um garoto. Portanto, ele já ia, né, ser pai pela segunda vez aos 28 anos, jovem ainda, mas acabou morrendo em um violento acidente de trânsito. Fica a dica pra ti aí, motoqueiro, que gosta de fazer graça na cidade. Muitos motoqueiros aí não respeitam as leis de trânsito, depois acabam deixando aí as famílias enlutadas. Não foi o caso aqui do Eduardo, que estava na mão dele, foi um acidente mesmo que aconteceu sem ter a culpa do motociclista, né? Nesse caso aqui o rapaz não teve culpa, o motoqueiro, mas infelizmente acabou morrendo. E essas foram as notícias da noite madrugada. Noite madrugada! Onde o pássaro da morte? Sobrevoou a cidade. Agora é contigo, Paulo Guerra.
6:29 em Manaus. Real Madrid é humilhado pelo Manchester City em goleada de 4-0. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte.
Difusora FM 96.9. O amor do Amazonas.
Difusora FM.
Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:35 em Manaus.
Esportes.
Al Hilal tem negociação para levar Tite para a Arábia Saudita.
Algoz do Flamengo no último Mundial, o clube faz contato e conversa com o empresário para contratar o ex-treinador da seleção brasileira para substituir o argentino Ramon Dias, recém-desligado.
CPI da manipulação no futebol é instalada na Câmara dos Deputados.
Comissão Parlamentar de Inquérito tem o objetivo de investigar denúncias da operação Penalidade Máxima conduzida pelo Ministério Público de Goiás.
Os jogos de ontem pela Copa do Brasil.
Santos 0, Bahia também 0.
Palmeiras 3, Fortaleza 0.
Grêmio 1, Cruzeiro 1.
Esporte 0, São Paulo 2.
Atlético Mineiro 2, Corinthians 0.
América Mineiro 1, Internacional 0.
Atlético do Paraná 3, Botafogo 2.
Pela Copa Verde, o Goiás venceu o Paysandu por 2-0.
E foi o Paysandu jogou em casa no Mangueirão. Paysandu 0, Goiás 2. Na Champions League, um passeio do Manchester City sobre o poderoso Real Madrid, 4-0.
O time de Guardiola vai decidir o título com a Internazionale de Milão.
E os jogos de hoje?
Campeonato Paraense às 20 horas, jogam Águia de Marabá e Remo, a final jogo de ida.
Pois é, vai começar a decisão do Campeonato Paraense entre Águia de Marabá e Clube do Remo. O Águia joga o primeiro em casa, lá em Marabá, e depois decide o título na capital. E Europa League tem dois jogos hoje.
Bayern Leverkusen enfrenta Roma, semifinal, jogo da volta. No mesmo horário também jogam Sevilha e Juventus.
6:36 em Manaus. A seguir, Roma nega licença para Petrobras perfurando a bacia da Foz do Amazonas. Câmara aprova urgência para o projeto da nova regra fiscal. Ministro da Fazenda indica que Petrobras deve reduzir ainda mais o preço dos combustíveis para compensar a alta de impostos. Inundações na Itália deixam 9 mortes e cancelam o GP da Fórmula 1. Terremoto abala Guatemala e é sentido no México e em El Salvador. Após o intervalo comercial, as notícias finais do Jornal da Manhã.
96.9. O amor do Amazonas.
Difusora FM.
A comunicação transparente. Transparente e verdadeira. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã.
6:40 em Manaus.
Últimas notícias.
O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta nesta quarta-feira com expectativas sobre a renegociação do teto da dívida nos Estados Unidos, investidores repercutindo os balanços de empresas norte-americanas.
Ao final do pregão, o índice avançou 1,17% aos 109.459 pontos.
O dólar fechou em queda nesta quarta-feira.
Ao final da sessão, a moeda norte-americana era vendida a R$4,93, com recuo de 0,20%.
Termina hoje o prazo para a convocação dos alunos na lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil FIES do primeiro semestre de 2023.
Os candidatos terão 3 dias após a sua pré-seleção para complementar a inscrição no site do programa.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT vai reduzir o ritmo de viagens nas próximas semanas após retornar da missão oficial ao Japão, informaram fontes do governo.
Interlocutores próximos a Lula afirmaram que entre os motivos para a decisão está o ritmo intenso de agendas de Lula no Brasil e também no exterior.
O presidente também vem se queixando de uma dor no quadril que não tem respondido a tratamentos não invasivos. A equipe médica já avalia a possibilidade de uma cirurgia.
O governo federal autorizou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a realizar concurso para contratar mais 8.141 funcionários temporários para a elaboração do Censo Demográfico 2022.
A portaria dos Ministérios da Gestão e do Planejamento foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Os contratos dos trabalhadores terão validade de 1 ano, com possibilidade de prorrogação.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse ontem que a Agência Nacional de Petróleo irá fiscalizar postos de gasolina para garantir a redução dos preços dos combustíveis nas bombas.
A declaração do ministro ocorre após a empresa estabelecer o fim da política de atrelar os preços dos combustíveis às variações do mercado internacional, chamada preço de paridade de internacional PPI.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicou ontem que a Petrobras estatal controlada pela União pode reduzir ainda mais os preços dos combustíveis para compensar o aumento dos tributos federais previstos para o mês de julho.
A declaração do ministro foi dada em reunião conjunta nas comissões de Desenvolvimento Econômico, Finanças e Tributação, Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.
O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, vai ser ouvido hoje pela Polícia Federal no inquérito que apura um suposto esquema de fraude nos cartões de vacina contra a Covid-19.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, negou licença para a Petrobras perfurar poço de petróleo no litoral do Amapá.
A Petrobras aguardava apenas essa autorização para iniciar perfuração de teste na bacia da Foz do Amazonas, a cerca de 175 quilômetros da costa amapaense.
Um parecer contra a perfuração já havia sido divulgado pela área técnica do IBAMA.
O documento técnico apontou que o plano da Petrobras para a área não apresenta garantias para atendimentos à fauna em possíveis acidentes com o derramamento de óleo.
Outro ponto destacado seriam lacunas quanto à previsão de impactos da atividade em três terras indígenas em Oiapoque.
6:44.
A Câmara dos Deputados aprovou ontem um pedido de urgência para o projeto que institui o novo arcabouço fiscal.
Foram 367 votos a favor e 102 contra.
Houve ainda uma abstenção.
A aprovação da urgência permite que o texto seja votado diretamente no plenário e dispensa trâmites regimentais, como a votação do texto pelas comissões temáticas da casa.
O novo arcabouço foi enviado pelo governo ao Congresso em abril e substitui o atual teto de gastos, um mecanismo que limita o crescimento de grande parte das despesas da União à inflação.
As inundações causadas por tempestades no norte da Itália deixaram 9 mortos e levaram ao cancelamento do Grande Prêmio da Fórmula 1 previsto para o próximo fim de semana.
Quase metade dos 149 milhões de brasileiros que usam a internet não checa se as informações que recebem em grupos de WhatsApp ou vê no Facebook ou Instagram são verdadeiras ou falsas.
O dado foi coletado pela primeira vez na edição 2022 da pesquisa TIC Domicílios, lançada na última terça-feira pelo Comitê Gestor da Internet aqui no Brasil.
O levantamento voltou a indicar que o celular é o único meio de acesso à rede para a maioria dos usuários do país, 62%, usado majoritariamente pelos mais pobres. E dentro deste grupo, o número dos que fazem checagem das informações é ainda menor. 37% dos que só usam a internet pelo celular fizeram alguma checagem de informações no aparelho.
O presidente Guillermo Lasso dissolveu a Assembleia Nacional do Equador nesta quarta-feira como uma forma de evitar que o processo de impeachment que ele respondia fosse adiante.
Esse tipo de medida é constitucional. Está prevista em casos de grave crise política e comoção interna. Mas, ao invocá-lo, o presidente também se vê obrigado a convocar eleições para presidente.
Como tantos deputados como o presidente perdem o mandato, a medida é chamada de morte cruzada.
Até as eleições, que devem acontecer em cerca de 3 meses, Lasso pode governar por meio de decretos-lei de urgência econômica com aprovação prévia da Corte Constitucional.
Um guarda de segurança civil foi morto em Odessa, cidade portuária da Ucrânia, durante a noite de ontem, depois que fragmentos de um míssil russo abatido por defesas aéreas caíram sobre um prédio industrial nesta quinta-feira, disseram militares ucranianos.
Como resultado da batalha aérea, os mísseis abatidos caíram sobre edifícios industriais que foram danificados.
Infelizmente, como resultado da destruição, um guarda civil foi morto e outros 2 ficaram feridos, disse o Comando Operacional Sul da Ucrânia no Facebook.
Explosões foram ouvidas em Kiev e em outras regiões ucranianas nas primeiras horas de hoje, quando as autoridades relataram ataque aéreo nacional.
Ataques aéreos causaram incêndios na capital Kiev. Um terremoto de magnitude 6,4 graus abalou o oeste da Guatemala, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.
O tremor, que teve origem a uma profundidade de 256 quilômetros, foi sentido no sul do México, em El Salvador. Testemunhas relataram à agência de notícias Reuters que o terremoto foi longo e forte.
4 crianças, incluindo um bebê de 11 meses, que estavam perdidas sozinhas na floresta amazônica na Colômbia há 16 dias, foram encontradas vivas nesta quarta-feira.
Os irmãos estavam em um avião que caiu no dia 1º de maio, matando a mãe das crianças e outros 2 adultos.
O estado de saúde delas não foi divulgado.
No início do mês, a aeronave decolou de uma área de floresta conhecida como Araraquara, rumo a San José del Gavarre, uma das principais cidades da Amazônia colombiana, que fica a cerca de 390 quilômetros por terra de Bogotá, quando desapareceu dos radares.
Militares afirmaram que fortes chuvas, a presença de animais selvagens e árvores gigantescas dificultaram a busca ágil pelo grupo.
Segundo a Defesa Civil, o piloto reportou problemas no motor da aeronave antes do acidente.
6:48 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. Vamos começar com o Globo Rio de Janeiro.
Câmara aprova urgência do arcabouço fiscal e projeto será votado na próxima semana. Prioridade foi aprovada com 367 votos a favor e 102 contra. texto vai direto para o plenário.
Folha de São Paulo.
Caçada a quadrilha de mega assaltos ligada ao PCC termina com 18 mortos e 5 presos. Mobilização durou mais de um mês e envolveu 320 policiais de 5 estados.
O estado de São Paulo.
Partidos de oposição querem usar PEC da anistia para salvar mandato de Deltan Dallagnol. Uma das ideias é determinar que decisões sobre cassações tenham de passar pelo Congresso.
Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense.
Ameaçado de destituição, presidente do Equador decreta dissolução do Congresso. O chefe de Estado ordenou dissolver a Assembleia Nacional por grave crise política e comoção interna.
Valor econômico.
Fachin vota para condenar Collor a 33 anos e 10 meses de prisão na Lava Jato. Alexandre de Moraes acompanha voto e sessão é suspensa. Ex-senador diz que não há provas contra ele.
Estado de Minas.
Manifestantes ateiam fogo em pneus e interditam anel rodoviário em BH. Congestionamento chegou a 6 quilômetros.
Jornal do Comércio no Recife.
4 PMs são indiciados após investigação de ataque com mortes em batalhão no Recife. No ataque, 2 policiais morreram e 2 ficaram feridos. O soldado que atirou nos colegas se matou.
Fortaleza, Diário do Nordeste.
Ministério da Educação vai retomar 248 obras de escolas paradas em 104 municípios do Ceará. Serão 130 creches, além da construção de 118 quadras esportivas.
Porto Alegre, zero hora.
Pastor do PL fica com vaga de Deltan Dallagnol na Câmara dos Deputados. Decide TRE do Paraná. Itamar Paim teve 47 mil votos, mas foi puxado pelo quociente eleitoral do partido.
Os jornais de Manaus chegam às bancas hoje com esses destaques de capa. Diário do Amazonas.
Juiz breca manobra de pau Dernei no União Brasil. Magistrado acata pedido feito em ação de 6 deputados e suspende a convenção e registro do Diretório Estadual do União Brasil.
Em tempo.
Recuperação da BR-174 inicia em junho. O governador Wilson Lima recebeu nesta quarta-feira a garantia do ministro dos Transportes, Renan Filho, de que as manobras para a recuperação da BR-174 iniciam em até 30 dias no mês de junho.
A crítica.
BR-174 começa a ser recuperada em junho. O ministro disse ao Wilson Lima que DENIT já começou a mobilizar máquinas e a montagem de usina asfáltica.
Jornal do Comércio.
Melhor resultado em 9 anos na produção de motos. A indústria de motocicletas do PIN fechou o primeiro quadrimestre com os maiores números de produção e vendas dos últimos 9 anos.
A Central de Jornalismo da Rádio Difusora acaba de apresentar o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. A sonoplastia foi de Tamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Alex Ferreira
e Paulo Guerra.
Próxima edição amanhã às 5:45. Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência. A gripe dos comunicadores, um puro talento a serviço do rádio. Aldir Correia e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia.